As apostas esportivas e os jogos online deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento e acabaram se tornando, em alguns contextos, uma preocupação crescente de saúde pública. A ludopatia, também chamada de transtorno do jogo, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e caracteriza-se pela perda de controle sobre as apostas, mesmo diante de prejuízos financeiros, familiares e emocionais. Com a popularização das plataformas digitais, especialistas observam um aumento na procura por atendimento e reforçam a importância de identificar os sinais precoces da dependência. Sobre esse assunto, eu converso com a Adna Oliveira, psicóloga, que gentilmente aceitou o nosso convite. Adna, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, eu gosto muito desse trabalho de levar a psicologia para além da clínica, podendo contribuir com o meu conhecimento de alguma forma com a sociedade, com esse conhecimento, né, principalmente sobre assuntos tão importantes que permeiam a nossa sociedade e acabam adoecendo muitas pessoas. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Bom, certamente a sua formação e a sua área de atuação nas abordagens no cotidiano permite trazer onde está a fronteira entre o entretenimento e o transtorno psicológico, porque as apostas, elas, pelo menos inicialmente falando, elas têm um propósito de entretenimento, de lazer, mas aqui nesse contexto de ludopatia, ela deixa de ser realmente um entretenimento. Onde está essa fronteira? Em que momento isso torna-se um problema na vida de uma pessoa?
Veja bem, não é algo atual o jogo. O jogo em si não é algo atual, né? Ele existe desde sempre, ele está em diversas culturas, os jogos em casa. Quando isso começa a tornar um adoecimento? Eu vejo que existe um estudo, existe um movimento que não é de hoje, né? Não é de hoje, esse estudo, esse movimento para atrair. Então, assim como as redes sociais, a internet, ela prende, ela existe aquela... no momento, um conceito da economia a economia da atenção. Quanto mais a pessoa fica na plataforma, né, mais tendência ela tem a jogar, ela tem a ficar. E isso não é somente nas plataformas de jogo. Isso também nas outras plataformas. Então, essa fronteira, ela entra quando? Quando entra todo esse interesse no ganho, né? Existe todo um estudo do comportamento humano. Veja bem, a minha primeira formação foi em administração, 2006, né, na minha primeira formação, eu tive um professor que ele já falava sobre isso, ele já nos avisava sobre isso. Olha, a tecnologia está girando muito rápido, então os estudos sobre os novos nichos, eles estão aí, usando o marketing digital, usando estratégias para atrair. Então, numa plataforma, vamos falar da plataforma do jogo, por exemplo, nada ali é por acaso. Então, assim como no cassino, né? O cassino, nada que tem ali é por acaso. Na plataforma é a mesma coisa. As cores, o movimento, tudo que aquilo atrai, ele vai retendo a atenção e o tempo da pessoa ali. Então, essa estratégia, ela faz com que a pessoa perca o tempo de raciocínio ali. Então, ela não tem mais, como há anos atrás, né? Não é um adoecimento contemporâneo. Uhum. Transtorno do jogo, ele foi reconhecido pela psicologia, pela medicina, pela psiquiatria, já em 1980. Então, não é uma coisa atual. O que é atual é esse boom. Por quê? O ambiente hoje facilita. Então, todo esse movimento, todo esse estudo que gera em torno do ganho, do manter a pessoa ali, o tempo que a pessoa está ali, ela não consegue. Ela tem tudo na mão, ela tem todos os recursos na mão. O cassino está no bolso, né, no celular. O banco, os recursos estão no bolso. Então, ela não tem um tempo de ação, de pensar como em outros momentos, né, que nós antes dessas plataformas. Então, é uma pressão, muito grande, porque o tempo todo, se você comenta sobre isso, o teu celular já começa a bipar. Eles têm estratégias muito bem estruturadas, né, Marcelo? É, existem estratégias ali dentro do jogo muito bem estruturadas, de ganho, de bônus. Normalmente, qual é a primeira recompensa? A pessoa joga pela primeira vez, normalmente ela ganha.
Uhum.
Normalmente ela ganha. Então, joguei 50, ganhei 4 mil. Oh, ganhei 4 mil. Aí, não, eu vou apostar tudo de novo, porque agora eu vou dobrar isso aqui. Aí perde 2. Ah, não. Ele não consegue fazer uma conta. Opa, peraí, eu já ganhei 1.950. Vou parar por aqui. Muitas pessoas, algumas conseguem, né? Nós não estamos falando do, né, de todos. Nós estamos falando das pessoas que elas têm essa vulnerabilidade. Então, é, não consegue fazer essa conta. Não consegue elaborar esse, né? Não, eu já ganhei, então ficou isso aqui. E ela vai tentando. Por quê? Porque na psicologia, a psicologia comportamental, no conceito da psicologia intermitente, né, trabalha-se justamente esse conceito. A pessoa ganha e aí ela passa a perder. Ela nunca mais, ela aperta o botão ali 100 vezes. Dessas 100 vezes, ela ganha 3. Ela não sabe em que momento ela vai ganhar novamente. Então, ela continua tentando. E ali tem as luzes, as cores. Parabéns, você ganhou. Não interessa se ela ganhou menos do que ela apostou, mas vem o parabéns, você ganhou. Tudo isso, ele vai incentivando, ele vai fortalecendo a pessoa para que a pessoa acabe ficando ali dentro por mais tempo. E quanto mais tempo, mais perda, mais danos.
Uma pergunta que certamente você deve ter ouvido muito no atendimento do consultório é: por que eu não consigo parar? Eu gostaria que você, então, explicasse se há uma explicação pontual e lógica do porquê não é tão simples assim parar de jogar, parar de apostar.
Marcelo, eu gosto muito de olhar o ser humano, né, por trás daquela dor. É, por trás daquele sofrimento. A pessoa, ela não é o jogo. Ela não é o vício. Então, quando alguém chega com demandas de vícios, ou seja, o álcool, eu sempre procuro entender antes disso. Então, vamos investigar. É, essas plataformas, todos esses estudos, eles trabalham com algo. Eles não trabalham com uma solução para a pessoa. Eles trabalham com uma dor. Normalmente, essa pessoa, ela tem uma dor. Ela tem uma dor. Então, o dinheiro nem sempre é o alvo. Nem sempre é o dinheiro. Às vezes o dinheiro é só, por vezes o dinheiro é só um símbolo. Um símbolo de esperança. Um símbolo de ser reconhecido. Um símbolo de resolver a vida. Um símbolo de conseguir algo que na vida nunca conseguiu. E nós estamos numa sociedade muito imediatista. Então, essa sociedade, ela trabalha com a ideia de que é tudo muito rápido. Né? Você entra ali nas redes sociais, ah, é cursos milagrosos que vão te deixar rico. E os jogos, eles entram exatamente nessa ideia. Então, a pessoa que ela tem uma vulnerabilidade pessoal, por vezes, uma dor, ela acaba entrando nesse contexto e não conseguindo sair, porque ela está ali sempre em busca daquilo, né? Aí ela entra. Então, por que eu não consigo sair? Essa busca, a gente vai desvendando camadas dessa pessoa. Vamos entender qual é a sua dor. Então, identificar a dor, Marcelo, é o ponto principal para a pessoa conseguir olhar. Porque Jung, né, trazia muito essa questão, essa fala tão importante e significativa, que é: ninguém lida com aquilo que não reconhece. Então, a pessoa, ela é dominada por comportamentos inconscientes. Eu não sei por que eu não consigo largar, eu não sei por que, eu já estou entendendo todos os prejuízos, mas eu ainda estou nisso. Então, é preciso um processo, é preciso que a pessoa se permita olhar para dores, para camadas muito mais profundas do que o jogo. E aí entender, né, qual que é essa dor que está dominando esse comportamento.
O impacto financeiro pode, em algumas situações, quando não em todas, acabar também revelando outros impactos, como o impacto emocional, o impacto nos relacionamentos, na produtividade no ambiente de trabalho. Nesse sentido, é possível estabelecer algum tipo de sinal de alerta, algum indicativo, como se fosse um sintoma, alguma coisa que pode estar indicando que um indivíduo esteja tendo problemas de vício em jogos, em ludopatia, a partir justamente desses problemas de comportamento no cotidiano, porque às vezes a pessoa comportava-se de uma determinada forma, mas devido a esses problemas financeiros, porque a perda financeira afeta o emocional da pessoa, ela passa a se comportar de outra forma. É possível fazermos alguma identificação, claro, com o devido cuidado, para não se tirar conclusões precipitadas, mas é possível ter alguns sinais de alerta, Adina?
Sim, é possível. E agora que eu quero trazer para os dois públicos, uhum. né? Eu posso estar falando para a pessoas que estão passando por isso, que estão sentindo isso, mas se sentem fragilizadas, mas elas não têm a coragem, elas pensam que é uma fraqueza buscar ajuda. Então, eu vou falar para os dois públicos. Para quem está passando por isso, a pessoa ela começa a perceber os sinais, ela pode entender esses sinais quando o jogo passa a dominar a vida, a pessoa perde a liberdade. Você perdeu a liberdade? O tempo todo você está pensando naquilo? O tempo todo você está arriscando? O tempo todo você está pensando que vai conseguir recuperar? Começa a organizar estratégias para jogar. Então, veja bem, no início, às vezes, a pessoa joga só no intervalo do almoço, mas depois ela começa a pensar, não, eu preciso recuperar, e vem a mensagem, e vem o bônus, e vem... Então, aí começa a usar outros horários, outros né, momentos do dia, e ela passa a não ter mais esse controle. Então, é muito importante a pessoa perceber isso, olha, estou perdendo o meu controle, ou já perdi o meu controle. E aí vem a questão financeira, porque é um peso, né? Nem sempre o símbolo, o dinheiro pode ser só um símbolo, mas o dinheiro, ele afeta outras áreas da vida. Família, né? Estrutura, as pessoas, elas fazem empréstimo, elas usam o dinheiro que é para pagar contas básicas da casa. Então aí vem a culpa. Diante dessa culpa, vem o movimento, ou às vezes, de rejeição, né, de negação, não, isso aqui eu consigo, mas vem também essa dificuldade nas relações. A pessoa começa a ficar mais irritada, ela começa a não conseguir mais ter conversas, se conectar a outras pessoas. Por quê? Porque também é uma forma dela se blindar daquilo, que ninguém perceba o que eu estou passando, porque eu vou dar conta de resolver isso daqui. Então, ela fica naquele caminho, né? Então, é importante a pessoa perceber esses movimentos. Olha, eu estou nesse lugar, então eu preciso de ajuda, né? Pedir ajuda não é fraqueza, pedir ajuda, pelo contrário, é um ato de coragem. E para as pessoas que, por vezes, estão percebendo, tem alguém ali em casa, na família, que eles estão percebendo que ela está nesse movimento. A pessoa, ela fica muito mais tempo no celular do que antes, ela fica extremamente irritada, ela evita contatos sociais, ela está adquirindo né, dívidas que antes não, problemas financeiros que antes não passava. Então, esses são sinais muito específicos, né, que a pessoa está com algum problema, que ela pode estar inserida nesse contexto da ludopatia.
E qual é a abordagem, o tratamento, o acompanhamento que é realizado numa pessoa com essa condição?
A psicoterapia, ela é extremamente importante nesse momento. É difícil a pessoa dar conta de resolver uma dor, um sofrimento sozinha, né? Então, a psicoterapia, ela entra de uma forma muito importante. No primeiro momento, montando estratégias para que essa pessoa, ela consiga lidar com esse comportamento, para que ela não tenha recaídas, para que ela encontre novos meios de canalizar essa ansiedade, por vezes. E também o olhar para além disso, né? Então, qual é a dor, né? O que essa pessoa está... qual que é a dor? O que ela está querendo reconhecer nesse movimento, nesse comportamento? Então, é um trabalho muito específico, muito, muito importante. Também tem casos que entra, né, a medicina, a psiquiatria, claro, com avaliações diagnósticas, através da psicoterapia. Às vezes tem casos que é preciso ser encaminhado, que já está num estágio muito onde a pessoa não consegue dar conta só no comportamento, então ela vai precisar de outros auxílios. Família, extremamente importante, né, Marcelo? A família tem um papel extremamente importante, porque no primeiro momento, a grande dificuldade da família é não julgar, né? A primeira reação é, olha o que você fez com a nossa família, olha o que você fez. Ou, em outros casos, e atender todas as demandas da pessoa, pagar as dívidas, também não é o caminho, né? Precisa ter um equilíbrio aqui. A família, ela tem que entender que é um adoecimento, é uma dor, a pessoa está em sofrimento e ela precisa de ajuda. Mas essa ajuda tem que ser uma ajuda com limites. Ela precisa também olhar para o comportamento, para o que causou aquele comportamento, para conseguir aprender com a experiência, né? Então, pagar as contas daquela pessoa não é o caminho, né? Emprestar mais dinheiro, porque a pessoa, no primeiro momento, ela vai prometer que vai parar, ela vai prometer que não vai fazer mais, mas é muito para além disso. Então, a família, o grande apoio da família é nesse auxílio, buscar apoio, incentivar essa pessoa a buscar ajuda, a entender que ela não consegue dar conta sozinha, não julgar, o julgamento não ajuda em nada, o julgamento só prejudica, né? Compreender essa dor, mas também fazer com que a pessoa se responsabilize pelos danos, pelos prejuízos que foi causado.
Adina, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação e pelas suas explicações aqui no CBN Cascavel.
Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder levar um pouquinho do meu conhecimento e espero que as pessoas, os seus ouvintes, né, estejam, tenham, de alguma forma, contribuído para que alguém que esteja em sofrimento tenha coragem, busque ajuda, porque quanto antes essa pessoa buscar ajuda, mais fácil, menos danos, menos prejuízos. Obrigada pela participação.